Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos na Rádio GIS, no programa Igreja Presente. Permitam-me, os ouvintes, que eu inicie o programa manifestando e desejando a nossa sentida solidariedade a todos aqueles que estão em situação de guerra na Ucrânia, Israel e outras partes do mundo, que não vivem em paz, mas com dificuldades de várias ordem, que vai desde a alimentação à falta de água. Esperamos vivamente que a solidariedade e a fraternidade sejam visíveis para acorrer às necessidades primárias das populações, não esquecendo as crianças inocentes e as pessoas idosas. A paz é um dom precioso para todos. Permitam também uma saudação a todos aqueles que vieram trabalhar e viver para a nossa cidade, oriundos do Brasil, da África e outras partes do mundo. Bem-vindos, sejam felizes. O programa de hoje tem a temática referente à atuação da Escola de Música da Paróquia da Senhora de Fátima. Estejam conosco, muito boa noite a todos. Ouvimos uma música que faz parte da identidade das gentes do Alto Minho. Como disse, estamos no programa da Paróquia da Senhora de Fátima, que hoje tem o título A Dinâmica da Escola de Música. Eu aproveito para cumprimentar, pois estão no estúdio, o Sr. João Sá, que é coordenador da escola, o Sr. José Veiga, colaborador, e a Sra. Dora Veiga, que é aluna do estudo do cavaquinho. Todos apreciam os sons da natureza, desde o canto dos passarinhos ao murmúrio da água que corre nos regatos, os ribeiros ou rios abertos. Ouvimos sons das águas do mar que ajudam um pouco à tranquilidade, à serenidade. As ondas no seu ir e vir fornecem-nos um pouco de paz, onde os aromas são diferentes. Também a música do vento e, como disse, da água que cai em dias de chuva. A água é benfeitora. As fontes e os fontenários, que eram abundantes à beira dos caminhos e estradas, fornecem água que corre das montanhas. Aliás, São Francisco canta as maravilhas da natureza. A natureza faz a festa. Os sons dos sinos marcam a paisagem. As badaladas ecoam e é interessante recordar o poema de Fernando Pessoa. Mas a música, essa, move ainda mais o nosso interior, seja clássica ou popular, regionalista. A música é a arte dos sons. Ouvimos por vezes quase como que, fazendo uma meditação, uma sinfonia de grandes partituras de músicos consagrados, sei lá, Beethoven, Mozart, Debussy, Verdi, Vivaldi, Handel, Bruch, Charpentier, Ravel e muitos outros. E não podemos esquecer que Viana do Castelo tem um grande compositor, musicólogo, chamado Cândido Lima e outros. São de sublinhar as recolhas da música tradicional e popular: Janita Salomé, Giacometti, Fernando Lopes Graça, Alberto Sardinha e outros. A Escola de Música pertence à paróquia de Nossa Senhora de Fátima e foi fundada em 1979. Funciona numa sala da Igreja Sagrada Família, com o mestre João Sá, com a colaboração do Sr. José Veiga, e é frequentadora a Sra. Dona Veiga, que toca o cavaquinho. Esta escola iniciou-se já numa data considerável com o padre José Lima, que prestou por lá grande serviço. O musicólogo Júlio Viana e outros são de referir na dinâmica da escola. A aprendizagem privilegiada, pensamos que seja o cavaquinho, a guitarra, o piano, o bandolim e outros. Os professores realizam a sua missão com generosidade. E é também de sublinhar que antigos alunos seguiram depois para a Academia de Música, onde a musicóloga Carla Barbosa os procura conduzir no estudo superior. E assim temos antigos frequentadores da Escola de Música da Paróquia de Senhora de Fátima em várias orquestras da Europa. Como disse, temos conosco o dinamizador e diretor da Escola João Sá, o Sr. José Veiga, colaborador, e a Sra. Dona Veiga, que é uma aprendiz do cavaquinho. Ao preparar este programa, nós tivemos conhecimento de algo de música inédita no nosso Alto Minho. E só vamos referir, porque não nos vamos debater com este sinal, que é o canto ao menino no mosteiro de Santa Maria de Fiães, lá nos Altos de Melgaço. Nem vamos referir o canto das cruzes, que celebra em tempo quaresmal, na localidade de Soajo do Arcos de Galvez. Eu começava por dar a palavra ao senhor José João Sá, aliás, para nos contar um pouco como é que funciona a dinâmica da Escola de Música da Paróquia da Senhora de Fátima.
Ora, boa noite a todo o auditório da Rádio Gense. Desde já quero agradecer o convite. Já disse bem, já fez ali uma resenha do que foi a escola. Efetivamente, começou em 1979, já tem 44 anos, não são 44 dias. Já é uma escola das mais antigas em Viana. A Viana e aqui no concelho. O grande, já passaram por lá alguns coordenadores. Quem esteve lá mais tempo foi o Júlio Viana, é quem já eu vou enviar um abraço, um grande amigo, que embora não esteja presentemente na escola, estará sempre dentro. Eu entrei para a escola em 1992, curiosamente através do Júlio Viana, que o Júlio Viana, havia um grupo de adolescentes. Ele queria formar um grupo de cavaquinhos, porque na altura havia um, dois cavaquinhos, não havia mais, e ele queria dinamizar, não podia, sozinho, porque tinha muita ocupação, e pediu-me para eu colaborar com ele. E assim foi. Pronto, fui para lá, as aulas eram à quinta-feira, a minha filha era aluna do Júlio, e ele falou comigo, apresentou-me o projeto, e eu disse, ok, podes contar comigo. Que foi um êxito, porque nós em 3 anos conseguimos gravar um CD, gravámos em 1995. Na altura não havia mais nada. O CD era o que se usava, e foi um sucesso. Fizemos algumas atuações, e depois, em 2009, o Júlio, por motivos profissionais, teve que abandonar a escola. E propôs ao Padre Coutinho, ao seu pai, que eu era a pessoa indicada para coordenar a escola. Pronto, e assim foi. Já lá estou há 14 anos. A escola começou por ser as aulas na sacristia, começou por ser nas aulas da igreja, na sacristia, e depois em 1984 passaram para a residência paroquial, porque começaram a aparecer muitos alunos. A escola, cada vez eram mais alunos, porque naquela altura também não havia nada. Agora é difícil, nem sabem para quando escolher. E precisávamos de ter mais espaço. Foi daí que foram eles, eu não estava lá na altura, para o Centro D, para a residência paroquial. Na residência paroquial estivemos lá uns anos largos. Depois mudámos para o berço. Do berço regressámos ao Centro D e fomos depois para a Rua da Bandeira, onde tivemos para aí cerca de 5 anos, 6 anos, sucessivamente. Este ano, a partir de setembro, fomos para a Igreja da Sagrada Família. Neste momento, a escola de música tem umas condições que os alunos merecem mais que ninguém, e a eles agradeço, porque sem eles não havia escola. Estão sempre disponíveis para fazer qualquer coisa pela escola. Pronto, e agora a dinâmica é esta. Estamos numa boa sala, temos umas excelentes condições de trabalho. Foi aí mencionado e bem, falou aí no bandolim. O bandolim era uma das disciplinas que eu já queria, já há muito tempo queria implantar na escola. Mas não, por isso e por aquilo nunca foi possível, porque também não havia condições. Agora temos condições. Nós estávamos na escola nova agora a partir, começámos em setembro. Eu tinha programado começar o bandolim em janeiro, mas entretanto as coisas estão a andar mais depressa do que aquilo que eu estava a contar, e ainda bem. Pronto, arranjei o professor, já tenho muitas inscrições, e antecipei de dezembro para novembro. Pronto, o bandolim vai começar na primeira segunda-feira de novembro, que penso que é o dia 6 de novembro. Uma das coisas também que eu tenho ideias de implementar na escola é a concertina, porque também tenho procura, e agora estou a ver as condições, estou a ver como é que vou fazer uma coisa de cada vez, porque também não quero as coisas muito depressa, que é precisamente para dinamizar a escola. É a minha meta neste momento. Nós posso dizer que temos cerca de 50 alunos nesta altura, o que é muito bom. O seu padre que eu tenho às vezes diz assim: opa, olha que nós já tivemos 100 alunos. Eu disse: pois foi, seu padre, mas isso foi há quantos anos é que foi isso? Agora eles têm dificuldade, agora é ginásio, agora é folclore, agora é piscina, agora é isto, é valente, não é fácil. Portanto, ter 50 alunos nesta altura é muito bom. Eu estou convencido que nós agora, aliás, eu muito brevemente vou convidar os pais, porque há muita gente, isto é verdade que eu vou dizer, parece assim há gente na paróquia que ainda não sabe que existe uma escola de música da paróquia. Isto, eu às vezes, quando eu estou farto de contar isso, um senhor ali na Rua da Bandeira, eu estava assim na esquina, parou, perguntou-me qualquer coisa e tal, e eu disse: o senhor, escola, isto é uma escola de música? Mas espera aí, isto é escola de música? Mas eu moro ali à frente e eu nem sabia que existia aqui na paróquia uma escola de música, nunca foi divulgada como deve ser. Agora pronto, agora já também há mais meios, e agora é mesmo dinamizar a escola. Eu estou convencido que vamos conseguir isso. Pronto, agora fazemos efetivamente o bandolim, vai ser o próximo passo, e depois vou ver se em janeiro consigo concertina. Uma coisa cada vez além dos instrumentos que foram citados aí. Cada disciplina tem um professor diferente. Há de piano, que é o teclado, que é o piano, que é o Luís Miguel. Um dos que falou que o Luís Miguel começou na nossa escola. Hoje é professor de música, trabalha também na Viana Música. O Luís Miguel foi para lá. O Luís Miguel é o exemplo. Disse uma coisa aí que é importante. É que as pessoas às vezes têm um bocado a ideia errada, falam assim: escola paroquial. Eu quero dizer, e eu vou falar pela escola que eu coordeno, já se faz um trabalho muito sério nas escolas paroquiais. Às vezes as pessoas: escola dali. Vão lá ver, eles quando vêm à escola atuar, fazer atuações, na última atuação que fizemos na praça, foi o Luís Teixeira até que esteve lá, e eles diziam: opa, estou arrepiado, eu não estava nada a contar com isto, para ver a qualidade do trabalho que se faz lá. Então, para pessoas que não têm o receio de ir para as escolas paroquiais, e há outra coisa que é importante: ao inscrever-se na escola, estão a ajudar a paróquia, porque a escola de música, não nos podemos esquecer, que é uma valência do centro social.
Quantos alunos têm presentemente inscritos?
Presentemente 50.
50. E é uma curiosidade que pretendemos saber: são mais alunos eles ou elas?
Mais eles. Mas já tivemos muitas elas, embora ainda estejam para aí umas 7, mais ou menos isso, 6, 7. É mais eles. É, a força é mais deles, mas já tivemos mais simples, por isto é assim, uns vão, outros vêm, mas é mais eles nesta altura.
O horário da escola preferível qual é?
É assim, isso é uma das coisas que eu também implementei. Eu não gosto muito de falar, porque eu trabalho em equipa, né? Às vezes eu porque sou eu que estou aqui a falar, mas é assim, nós temos, Como eu tenho, por exemplo, flexibilidade de horários, cabaquinhos ou à segunda ou à terça, não há rigidez de horários. O que eu quero dizer com isto: se um aluno, como já tenha conhecido, ainda entendem, eu queria ir para a sala de cabaquinho, eu pergunto-lhe qual é o horário que lhe dava jeito. Dava mais jeito de manhã, dava mais jeito à tarde, dava mais jeito às 10 da manhã, dava mais jeito às 4 da tarde. E eu procuro, dentro das disponibilidades que tenho, encaixá-la aos alunos. Né? Por exemplo, na quinta-feira é o dia do piano. O Luís começa a dar aulas às 10h30 da manhã. Portanto, e o que é que acontece? As pessoas vão aparecendo e vamos encaixar. É porque dizer assim, piano é das tantas às tantas. E a pessoa pode pensar, dizer assim, ah, esta hora não posso. Né? É preferível a pessoa dizer, olha, dava-me jeito ser das tantas às tantas. E a gente, se for possível, fazemos tudo para que seja possível. Às vezes até que a gente tenha que alterar, porque há gente que está mais disponível do que outra. Dá sempre prioridade a quem trabalha. Sempre, não é?
Agora, neste momento, podíamos ouvir um pouquinho do repertório já da Escola de Música. Alunos que frequentam.
Tudo que está aí frequenta tudo.
Assim se toca e canta na Escola de Música da Paróquia da Senhora de Fátima. Espero que os ouvintes tenham ficado bem informados, desde agora, acerca da existência da Escola de Música. E vamos dar a palavra ao Sr. José Veiga, que é um coordenador da escola. Conta-nos um pouco da sua experiência nesta escola, com os professores, os alunos, as alunas, os pais.
Eu já fui aluno, portanto, entrei para a escola na altura que a escola estava no berço. Não sou do tempo da sacristia, mas sim no berço. E na altura, pronto, foi para aprender o cavaquinho, depois com a minha mulher fomos, o pouco que aprendemos, que foi bastante, entramos no rancho Danças e Cantares de Perre, a tocar cavaquinho, e por último, portanto, abandonei por malandrice, abandonei o instrumento, pelo menos o tocar e o andar com o grupo. O que faço agora é ajudar a escola, porque como a minha mulher anda lá, ajuda a escola nas redes sociais e na recolha de imagens e fotografias nos vários concertos, encontros que se vai fazendo, e vou divulgando isso nas redes sociais, porque criamos, eu e o meu filho, criamos um site, uma página no Facebook. Aliás, são três páginas. Uma é privada, que é só para divulgar entre os elementos do grupo, e depois tem uma pública, portanto, onde vamos divulgando e vamos fazendo a propaganda para a escola. E é mais nesse sentido que dou uma ajuda. Agora foi na mudança da escola velha para a sala nova, portanto, dei uma ajuda também na decoração, limpeza e por aí fora. Portanto, passo o tempo na altura das aulas, passo o tempo lá com a malta, por convívio e por o ambiente, que é muito bom.
E um relacionamento muito agradável com a gente jovem, que vem cheia de ardor, fresca.
Sim. Tem lá os meus netos a aprender piano à quinta-feira, os meus dois netos, portanto, e é preciso dizer que o mais novo que está lá a tocar cavaquinho tem, João,
o André tem 12 anos.
E o mais velho, possivelmente, sou eu. Não sei se está alguém mais velho, mas pronto, aquilo vai dos 12 aos 80, podem aparecer todos, que a escola está aberta a toda a gente.
Sim.
Então, a Escola de Música da Paróquia do Senhor de Fátima já faz parte do património do Senhor José Veiga.
Exatamente, faz parte da família já. Faz parte da família.
Peço desculpa, o Zé. É uma peça importante. É que às vezes as pessoas, é só quem toca e quem não toca. Há coisas. Eu às vezes dizia-me assim: vamos fazer um espetáculo. Às vezes vão dizer: pá, estão deixando nervoso, não sei quem, não sei o que mais. As pessoas não se apercebem de todo o trabalho que é feito. Sabem daquilo que eu estou a falar? Todo o trabalho que é feito antes. Porque, em primeiro, tenho perto de 30 pessoas em palco, não é? E tenho perto de 30 pessoas em palco. E depois tenho que estar preocupado com aquilo. O que falta é fazer raio das teclas para o pessoal de som. Isto não pode falhar nada. Eu costumo dizer, eu só me sinto bem quando começo as atuações, estou sentado para tocar, que estou na minha praia. E tenho que ter tudo certinho. Pronto. E o Zé dá-nos uma grande ajuda, porque é preciso alguém que faça o trabalho que ele está a fazer. Pronto, ele está sempre ligado, e também tenho que dizer, porque eles estão praticamente comigo desde o início. Há gente na escola. Nós passámos uma fase complicada na Escola de Música. E se a escola ainda está como está, deve-se a eles e mais meia dúzia. Porque tivemos uma fase na transição para o berço, foi na transição que eu tomei conta, que eu fui para a coordenadora da escola, tivemos ali uma fase muito, muito complicada. E foi preciso muito trabalho. É por isso que eu não me canso de. E já disse isso muitas vezes, esse quadro que eu tenho. E tive a oportunidade de dizer que nós fazemos sempre um convívio no Natal. Vamos fazer agora tem que ser dois convívios, que é a inauguração e é Natal. Tive uma possibilidade de já lhe dizer, que eu faço sempre a apresentação, e dizer que ele podia ter muito orgulho na escola que tem agora. Porque há uma coisa que é importante: de 50 alunos, eu posso dizer, do grupo, deste tema que acabamos de ouvir, posso lhe dizer que para aí 70% são fora da paróquia. Isto é preciso que seja dito. É porque às vezes eu fico assim a pensar: como é que é possível numa paróquia tão grande como a nossa, não havia mais gente. Isto nunca foi divulgado como devia ser. Vem gente de Barroselas, já veio gente de Barcelos. Temos gente de Barcelos, quer dizer, e gostam de estar connosco. É porque nós temos que ver, além de ser uma escola de música, também é uma, é o caráter social, é o convívio, que nós já não estamos em idade para muitas coisas, não é? Portanto, faz-nos falta este convívio. E é por isso que cada vez, temos que ativar mais gente para a escola.
Sr. José Veiga, e as relações dos pais dos alunos com a escola, com a aprendizagem?
Os professores são bons, o Luís Miguel, eu falo, aliás, o meu neto mais velho começou por viola com o Abel Coelho, mas pronto, inclinou depois mais para o piano, e o Luís Miguel, portanto, é um ótimo aluno, muito sensível aos miúdos, e agora há espaço para os pais estarem à espera, porque o local novo agora na escola tem um local que podem tomar um cafezinho, podem estar sentados no sofá enquanto estão à espera dos filhos ou dos netos, e portanto o acompanhamento é lindíssimo, é super agradável.
Muito bem, temos que dar a palavra à senhora dona Dora Veiga, aluna do Cavaquinho. Conte-me lá essa experiência, que deve ser interessante.
É, assim, eu comecei por ir para a escola na altura da reforma, em que, pronto, todos nós queremos, acho que a maioria das pessoas, não é? Não parar. Mas a partir daí comecei a gostar bastante, quer dizer, neste momento já não é só o lazer, porque acho que também comecei por mais por diversão, por ter uma atividade assim lúdica. Agora acho que já tenho uma certa responsabilidade, porque aprende-se mesmo na escola. Na escola, eu tenho nestes, portanto, entrei para a escola, salvo erro, 2010, 2011, e aprendo. Acho que, aliás, eu quase que me sinto, digo, às vezes estou quase sempre na primeira classe, estou sempre a aprender, estamos sempre a aprender coisas novas, porque entramos com uma idade, como no meu caso, numa idade de reforma, uma idade em que se vai ali para uma, aprender dois, três acordes, fazer uma brincadeira e a dar umas paródias. A partir daí começar a gostar, eu comecei a gostar cada vez mais e interessei-me, e acho que neste momento tudo o que vem de aprendizagem é bom, e sinto que cada vez estou a aprender mais e estou sempre a aprender. Portanto, foi a minha experiência. Atrás de mim foi o marido, atrás do marido vieram os netos, conforme o marido já disse, vieram os netos, e neste momento, por muito cansada que esteja, às vezes até por muito aborrecida que esteja, eu já tenho dito isso, não dispensa aquela hora de ir para ali à quinta-feira para estar não só no convívio como na aprendizagem, como até me relaxa. Eu acho que aquilo para mim funciona quase, não sei se a comparação terá bem feita, quase como um yoga, relaxa-me, e eu gosto.
Senhora Dora Veiga, então, está de acordo com aquilo que eu disse no início do programa, que a música nos traz tranquilidade, suavidade, que nos alivia, que nos torna mais sociais? É,
estou
verdade?
Completamente de acordo. Até neste momento, mesmo em casa, tendo pouco tempo e às vezes até refilando e irritando-me, porque, mas agarro no cavaquinho e vou, eu não vou tocar, vou treinar um pouco, pronto, aquilo que sei, porque eu não sei tocar cavaquinho, quer dizer, nós estamos ali e temos um repertório e aprendemos a tocar cavaquinho de uma determinada forma, que até é muito interessante, que por pauta, porque nós não tocamos tudo, não é só fazer dois ou três acordes e acompanhar assim uma brincadeira, não, nós estamos a aprender realmente umas coisas de música, não é pauta, não é notas musicais, mas são acordes musicais, e eu sinto que até mesmo em casa, conforme disse, eu vou, se estou mais irritada, eu vou buscar o cavaquinho, eu vou treinar um bocadinho o cavaquinho, e isso faz-me, é o meu yoga, faz-me bem.
Mas eu, no início, também aludi aos sons que nós recebemos da natureza. Não quer fazer um comentário? Às vezes precisamos de uma paisagem, sim, ir à beira-mar, à beira-rio.
E estar no sossego, sim, estar no sossego. O silêncio, Mas um silêncio, se calhar acompanhado de uma melodia, pronto, acaba por ser mais completo, não sei se é isso que querá dizer, mas sim, realmente...
Ouvir os pássaros.
É isso que eu, pronto, que eu ia dizer, ir para o terraço e os pássaros, então quando estão a recolher todos, aquela chinfrineira toda, quando estão, não é, quando vão para o dormitório deles, quando vão para o dormitório, ou quando se levantam, sim, faz bem, quer dizer, ouvir o mar, ouvir... E a música, se calhar, funciona-me, para mim, tenho uma pequena base de infância, não de tocar, mas de ouvir. Quer dizer, o meu pai nunca fazia parte da decoração de uma humilde sala, porque éramos muito humildes, mas de uma humilde sala, o banjo, a viola e a guitarra. Fazia parte da decoração porque o meu pai nunca se deitava sem... Todos os dias, todos os dias, e tocava de ouvido numa aldeia, pronto, e dos bailarinos, mas tocava tudo. Ainda hoje o único irmão dele vivo, que já com 90 anos, tem um orgulho muito grande de me ouvir às vezes quando lhe ponho assim uma pecinha no YouTube, no Facebook.
Então, portanto, lá em casa, quase todos os dias havia concertos sem pagar bilhete.
Aliás, na minha casa sim, os encontros de bailarinos, tudo eram feitos à minha porta, porque entrava-se na sala e o Sr. Álvaro estava a tocar.
E por vezes,
qualquer coisa,
alguns vizinhos começaram-se a perceber e ficavam a escutar.
Sim, até era um sítio onde isso se proporcionava, porque era um bairro e um jardim público em que havia ali, que, portanto, proporcionava-se exatamente para isso. Portanto, eu nasci sem tocar, ele tentou, agora deveria ter muito orgulho, tem orgulho o meu tio, o irmão dele. Portanto, teria muito orgulho de me ouvir tocar um pouquinho que sei de cavaquinho, mas ele teria muito orgulho porque ele tentou ensinar os quatro filhos e nenhum seguiu as pesadas. Mas, portanto, eu nasci na música, com um bocadinho de base de música. Isso é verdade. Com esses sons que me diz, não só dos passarinhos, como da viola ou da guitarra.
Por vezes escutamos na comunicação social um slogan que é muito interessante. Temos a necessidade de ouvir o som do silêncio. O que é que lhe apraz comentar acerca desta frase? O som do silêncio, para além do som da música.
Faz-me pensar, acho que me faz ir ao meu interior. Acho que é capaz de me fazer ir ao meu interior, por vezes até às minhas memórias, porque já estou numa idade em que vivo um bocadinho das memórias e das coisas recentes. Portanto, eu tenho as memórias diárias, eu tenho as memórias de logo de manhã, de quando me levanto de ir buscar os netos, e quando chego a casa ao meio-dia tenho aquelas memórias das 8 da manhã. Portanto, tenho essas memórias e tenho as memórias da minha infância, e às vezes juntar as duas e associar as duas, se calhar é o som do silêncio. Esse silêncio faz-me ir buscar todas estas coisas. Eu não vinha preparada para responder a isto, mas neste momento foi o que me apraz dizer.
Mas é uma intervenção muito, muito interessante. E nós podíamos falar sobre a música e a origem dos instrumentos, a história da música, que é muito interessante, da música profana, da música litúrgica, nas igrejas ou nas capelas, nas solenidades que muitas vezes ouvimos através da televisão, mas o tempo está quase a esgotar-se. Mas eu não queria terminar este programa sem falar um pouco do grande folclorista e poeta, o Pedro Homem de Melo. É sempre um prazer para mim viajar até Cabanas e olhar para aquele antigo mosteiro, que agora está em restauro, como sabem, e que vai nascer ali um grande centro, no fundo, de arte. Aliás, a proprietária é uma cantora lírica. Eles estão a renovar a construção e depois vão animar aqui a capela e os espaços culturalmente. E ele, num livro que é muito conhecido, Povo Clavas do Rio, tem uns textos muito interessantes. Mas o que talvez o leitor não saiba é que o mesmo sentimento que poderíamos alcunhar de egípcio recordando as múmias das pirâmides, se prende ainda aos instrumentos da música, desde a singela concertina à rebeca ornamentada com incrustações de marfim ou de madrepérola. Quando ouço a concertina, reparo e tiro o chapéu. Não se me dava morrer se houvesse disto no céu. Esta quadra é bastante conhecida. Tais versos que me foram cantados há dias pelo Nelson de Covas juram a que ponto a música é apreciada pelo povo. E no Minho, só a título de exceção, poderá ser ouvida qualquer melodia sem que os bailadores adaptem à dança. Hoje em dia, o harmónio ocupa o lugar outrora concedido à viola, que levava os nossos avós a dizer: ó tocador da viola, repenica-me esses dedos, se te partirem as cordas, aqui tens os meus cabelos. Bonito. E ninguém vem afirmar que a viola, pelo menos a viola brejeira, teve jamais outra finalidade que não fosse a de acompanhar os cantadores. Voltemos ao Nelson de Covas. Procuramos de uma vez traçar-lhe o perfil nas palavras seguintes. De harmónio à banda, a melena sobre a testa, misto de gladiador e de poeta, fazendo sozinho a festa e deitando os foguetes, cantando e bailando, onde quer que haja um adro ou uma eira, e pronto, sempre a embandeirar em arco a serra, a beira-rio ou a praia, com a chama da sua presença. Ele encarna o rapaz do cravo na boca da lenda portuguesa, que a todos e a ninguém dá a flor que leva, ou melhor, que esfolha à mercê da brisa, deixando ao passar um rastro de aroma silvestre. Pois bem, o nosso amigo Nelson, não encarnasse ele a tradição no mais puro sentido da palavra, já ditou o seu testamento no dia em que pediu à mãe: se eu morrer antes de você, ponha-me a concertina no caixão e não me enterra sem ela. Era a paixão dos sons musicais. Honra aos tocadores dos instrumentos tradicionais. Alguém quer fazer algum comentário a este texto do Pedro Homem de Melo?
Nós, por acaso, tocámos na escola, tocámos dois temas do Pedro Homem de Melo, que é o inevitável Havemos Ir a Viana e A Minha Terra é Viana. São dois temas que nós tocámos, a escola. Ah, Pedro Homem de Melo, dispensa palavras.
Nós estamos a chegar mesmo ao fim. Eu quero agradecer a presença do responsável da escola, Sr. João Sá, neste programa de vulgarização, divulgação da Escola da Música da Paróquia de Senhora de Fátima, ao Sr. José Veiga, pelo apoio que dá e pela história que tem de vida ligada precisamente à Escola da Música, já com os seus netos, e à Sra. Dora Veiga, que é um especialista já no instrumento de cavaquinho. Não sei se quer dizer mais alguma coisa.
Se me é permitido, é só uma palavra de agradecimento. Queria convidar todos os paroquianos, e não só, para visitarem a nossa escola, para poderem ver ao vivo eu não digo boas, as excelentes condições que nós temos agora, que tragam os filhos. A entrada, portanto, o edifício é na Sagrada Família, mas a entrada é precisamente em frente à porta do berço, na parte lateral. Portanto, Eu praticamente sou lá de manhã até à noite, inclusive nós temos, ainda hoje vou dar aulas à noite, mais uma das versões que na nossa escola agora é possível fazer, hoje vou dar aulas à noite. O bandolim vai ser dado à noite também. Podem-nos dar a visitar, eu aconselho muito vivamente a irem lá.
Não podemos esquecer de dar uma saudação a todos os frequentadores e todas as frequentadoras da Escola de Música da Paróquia da Sagrada Família. A todos aqueles que estiveram em comunhão conosco neste programa, felicidades. Vem aí o São Martinho, preparem as castanhas e pelo São Martinho vai-se à adega e prova o vinho. E também se dizia aqui há anos, se mata o seu porquinho. Terminamos o programa com música de caráter regional que nos identifica. Muito boa noite, aproveitem o tempo, mas rezem para que venha menos chuva. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.